Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde, Panvel e DG Sul. Babiana Munhol.
Olá, bom dia! Está começando Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, a partir de agora pertinho de você, aqui no 102.7 FM. Nesta manhã muito bonita, aliás, que semana! Depois aí de uma primeira quinzena de outubro com muita umidade, a gente teve aí uma amostra de uma semana com tempo seco e dias muito bonitos aqui na região. E as temperaturas em elevação. Estamos já com 16 graus neste horário. E deixa eu saudar também Matheus Frazão, que vai estar conosco. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Babiana. Bom dia, ouvintes. Realmente que na área central também o céu está bastante aberto, o sol já se apresenta forte. Eu vi um destaque em Pioneira, em Gaúcha ZH, na verdade, falando do alerta da IMET, né, para o risco de temporais no Rio Grande do Sul. Esperemos que aqui não seja afetado, né, porque indícios não temos disso por enquanto, pelo menos essa é a percepção.
Sim, não dá nem para acreditar que o tempo vai virar, que é o Cléo como vem nos alertando. Eu lembro mais no início da semana dizendo, lá na metade de sábado, da tarde para a noite, vai ter chuva. E aí a gente só vai entender isso quando a gente percebe a elevação de temperatura que a gente já tem hoje, né? No comparativo com os outros dias da manhã, que até o pessoal estava reclamando que estava muito frio, que esse frio não nos deixa, né? Já estamos na primavera e ele segue aí. A gente teve aí no início da semana temperatura de 9 graus neste horário. Mas, claro, né? Depois a chuva esfria de novo. 6 horas 44 minutos. E a gente tem hoje o quadro Tua Voz, que sempre aos sábados, entre este horário, né, e as 7, entrevista personalidades que têm relação com a região. Então vamos de imediato descobrir quem será a entrevistada de hoje. Saudar a Juliana Bevilacqua. Muito bom dia, Juliana.
Oi, bom dia. Sábado é dia de Tua Voz Serra, quadro do Gaúcha Hoje que tem a parceria de Hospital Pompeia, humanamente moderno. Hoje nós temos uma convidada especial, uma caxiense de projeção nacional. Mas eu vou deixar para o João Pulita, colunista do Jornal Pioneiro, apresentar a nossa convidada de hoje. João, seja bem-vindo.
Muito obrigado, Julie. Obrigado, Juliana Bevilacqua, querida, por me convidar. Fiquei muito feliz em ser chamado para essa conversa tão bacana com uma pessoa que tem uma importância muito grande, assim, na história do meu trabalho e na minha vida também, né? Que é a Márcia Maroschka. Quando a Juliana Bevilacqua comentou que faríamos uma conversa com a Marcinha, eu fiquei animadíssimo. Márcia Maroschka, nossa convidada maravilhosa, foi princesa da festa da UPA em 96, reverenciada pela comunidade, amada pela comunidade, né? Tu representavas na época a Marcinha no concurso, a AVERG, se não me engano, né? Associação Vêneta no Rio Grande do Sul, assim que fala.
Exatamente.
Tu eras uma menina, devia ter 21 anos, acredito. E fizeste uma jornada belíssima, encantou a todos com teu carisma, tua beleza, e sustentou esse título nos anos 90, que seguramente era um outro momento. Havia, com certeza, não só o fato, bom, na época o fato de ser princesa da Festa da Uva, acho que era ainda mais relevante que nos dias de hoje, ou ainda é, porque... Sim. A trindade da Festa da Uva sempre representou o alter ego da nossa comunidade. Eu acho que ainda sobrevive isso. O que, que tu acha, Julie?
É, eu acho que é muito importante, né? Ainda é muito importante, é muito valorizado. E eu queria começar também falando, assim, depois dessa apresentação, acho que, né, também tem uma relação, assim, uma relação pessoal entre vocês, né?
Isso.
De essa, esse laço afetivo entre vocês dois. E faz muito tempo, né? Se passou muito tempo, desde 96 para cá. E as pessoas ainda lembram muito da Márcia, porque foi um reinado muito marcante aquele.
Exato.
E eu queria te perguntar, começar te perguntando, Márcia, como é que é a vida de ex-princesa?
Bom dia para vocês todos.
Bom dia.
O Johnny, meu amor, meu querido.
Obrigado, meu amor.
É um grande amigo, sempre foi, né, Johnny? Foi se tornando uma pessoa muito importante na minha vida. Enquanto eu aprendia a ser o que precisava na festa da uva, o Johnny foi me ensinando muito sempre, com dicas, de uma forma muito carinhosa. Ele foi me conduzindo para eu conseguir me expor mais, para eu conseguir me abrir mais. E aí eu fui aprendendo assim, com o Johnny, foi uma coisa muito legal. E obrigada, Juliana, pelo convite, adorei estar aqui. Ex-princesa, Ju. Eu acho que um título, aquilo permanece não só quando, por exemplo, quando eu volto para Caxias, quando eu estou em contato com a minha família, que está toda aí. E nesse tempo todo que eu moro fora, eu sempre mantive isso, esse retorno, né, de voltar para Caxias, de ver meus pais, né, minha irmã, minhas amigas. Eu acho que isso permanece porque foi um momento muito importante para mim, a festa da uva. Mais do que foi representado para os outros, foi um momento muito importante da minha vida. Então, é uma coisa que eu carrego assim, com muito carinho. E as pessoas, quando eu vou para Caxias, me lembram muito disso, ou pelas mensagens no Face ou no Insta, do trio, que foi um trio muito legal, como vários outros anos de outras festas também foram. Acho que todo mundo que participou de festa da Uva das Meninas, mesmo todos os outros trios, a gente tem um trabalho bem intenso. E isso é como todas as outras coisas, né? Ou tu tá amando o que tu tá fazendo, ou aquilo se torna um fardo, né? Então, quando a gente fez o trabalho da festa da uva, foi uma coisa muito intensa. E eu fui me transformando ao longo daquilo. Eu fui crescendo, eu fui me tornando cada vez mais parte disso, cada vez mais Márcia. Foi uma coisa muito, muito bacana, muito... de simbiose isso da festa da uva. Então, para mim, ex-princesa é uma coisa que eu carrego para onde eu for. Mesmo que as pessoas de fora do Sul não entendam exatamente o que é esse título, o que é a festa da uva, a gente sabe para as nossas famílias o sentido disso. Eu sempre explico, eu sempre mostro com o maior carinho, porque é uma coisa... É um marco, né? Junto com a minha família, na minha vida, e ela me ajudou, ao mesmo tempo que eu representava... Os meus tios, por exemplo, que são viticultores, eu representava uma parte da história da minha família que chegou, da família de todo mundo que chegou em Caxias do Sul. Então, isso para mim é uma coisa que se mantém. Esse Princesa da Festa da Uva é uma coisa que eu carrego. Para onde eu for, eu carrego.
Marcinha, e me conta, desse período, assim, houve um momento mais marcante, a visita de vocês ao presidente... as incursões pelo país. Eu lembro que quando tu chegaste em Brasília com a Valéria e com a Patrícia, um jornalista fez uma menção te comparando a Sofia Loren, tamanha beleza, semelhança, esses grandes olhos lindos, né? Esse tipo, esse teu fenótipo, essa performance linda. O jornalista fez essa comparação com Sofia Loren. Mexeu contigo, né? A italiana.
Italiana. Claro, um elogio desse sempre mexe, né, gente? Qualquer elogio que a gente recebe é muito gostoso, né?
É muito bom, né?
É muito bom, claro. Foi muito gostoso, Vi. A gente teve vários encontros muito legais. A gente teve com o presidente, né, Fernando Henrique. A gente teve com o Jaime Lerner. A gente teve um encontro muito legal, né, no Paraná, que foi para mim foi um grande político e nos recebeu de uma forma muito, muito carinhosa, muito sabia do que se tratava, sabia da festa da uva, assim, foi uma coisa muito legal. E na presidência também. Mas eu acho que o mais, Johnny, foi quando a gente estava fazendo o desfile, o desfile dos carros alegóricos, e tinha umas senhoras perto da gente e quando a gente estava passando, o nosso carro passou que ele vinha escoltado com uma cavalaria, era a coisa mais linda. Elas choraram. Foi uma cena que ficou assim, que eu falei, nossa, eu tenho que fazer isso muito bem, porque olha o que a gente está representando, né? Eu tenho que, se eu estou dando o máximo, eu tenho que dar mais do que isso, porque essa mulher está chorando aqui, vendo a gente passar, ela tem uma história de vida muito intensa, e a gente está contando isso, então eu tenho que ser mais do que o máximo que eu posso ser. Acho que foi esse o encontro que mais me marcou, Johnny.
E, Márcia, tu tem agora um trabalho, né, dedicado a esse cuidado do corpo, da pele, dando dicas para as mulheres, né, de cuidados com a saúde. Como é que começou esse trabalho? E como é que tem sido, né, ser uma influenciadora digital trazendo essas dicas para as mulheres?
Ju, isso foi uma coisa muito natural. Quando eu encerrei o trabalho de modelo em São Paulo, eu fui para a faculdade de nutrição. E o comer bem sempre foi muito fácil para mim, porque é uma coisa que eu trago e a gente traz de casa. Então, sempre foi muito fácil. E aí, na nutrição, eu comecei a ver, quando eu tratava os meus pacientes na clínica, que tinha alguma coisa intoxicando eles, além da alimentação. A gente mudava a alimentação, mas alguma coisa estava intoxicando, as pessoas vinham doentes, muito jovens, com problemas de tireoide, de diabetes, muito jovens para a clínica. Eu trabalhei numa clínica fantástica em São Paulo com a doutora Vânia Assel, que para mim é o monstro da medicina. E aprendi muito com ela. E aí eu comecei a ir para casa dos pacientes, comecei a ver o que tinha que estava contaminando esses pacientes na casa. Então tinha muito produto de limpeza na área de serviço, na cozinha e nos produtos de higiene pessoal no banheiro. Então, muitos produtos com ativos que causavam toxicidade, que causavam alergias, que causavam problemas de trato respiratório superior, de vias respiratórias, que causava, ao longo do tempo, uma inflamação muito baixa que ia causando doenças autoimunes. E aí a gente começava com as doenças que eu estava vendo. E aí eu quebrava a cabeça descobrindo o que eu podia substituir para esses pacientes com coisas naturais para eles passarem, no lugar do bronzeador, no lugar do hidratante de corpo, hidratante de rosto, do sabonete facial, do shampoo, do sabonete. Porque se a gente pensar, todos os dias eu estou colocando vários contaminantes no meu corpo, então isso é crônico. E aí eu quebrava a cabeça, eu tinha essas coisas fora. E eu uso isso há 20 anos. Eu uso óleos essenciais e produtos naturais que eu fazia os meus há 20 anos. Então, eu comecei a pensar, gente, mas peraí, é uma coisa que eu amo tanto, tanto quanto comer bem, eu amo tanto a beleza, o cuidado, a beleza. Então, eu vou fazer os meus produtos. E aí eu fechei a clínica e fui para isso. Então, por isso que no Instagram eu coloco o que a gente consegue trazer de saúde de dentro para fora, com alimentação, né? E tem outros pilares que é yoga, é pensamento, tudo isso a gente digere da mesma forma. E a gente digere também o que a gente passa na pele, no cabelo, nas unhas. Então, é isso que eu estou ensinando para as mulheres. Para as mulheres, para os homens, para todo mundo, né? Que tira esse monte de contaminante dentro de casa e faça isso mais natural. E é uma coisa que eu amo, que eu adoro.
Que diferença existe na Márcia hoje e daquela Márcia que desfilava para o Lino Vila Aventura, que fazia participações em novelas da TV Globo, que fazia comerciais de cerveja, da Gillette, eu lembro de alguma, não lembro de todas, né, Marcinha, de automóveis, que tu vendia, eram marcas, eram produtos que tu vendia, emprestava a tua inteligência, a tua beleza, a tua criatividade para vender esses produtos na grande mídia, né?
Sim.
Existe uma diferença daquela Márcia para esta, né?
Muito, Johnny, muito. Eu acho que aquela Márcia ia no fluxo.
Uhum.
Quando eu saí de Caxias, e eu saí com uma idade maior já, né? Eu saí com 25 anos, eu já tá muito mais preparada do que as modelos saem das casas.
Certo.
As minhas coisas sempre foram mais tardias. E eu ia num fluxo. Ah, você tem que fazer isso, você é boa nisso. Aí eu ia. Eu acho que hoje eu tô muito mais próxima de mim, muito mais, tem muito mais meu no que eu tô fazendo.
Certo.
Do que quando eu fui morar em São Paulo, em Milão, em Miami. tem muito mais... não é verdade que tem a mais. Não é uma verdade que tem a mais, eu quero dizer. Certo. Não é que hoje é mais sincero, não. Mas hoje eu posso saber mais quem é a Márcia. Eu tenho um conhecimento melhor de quem eu sou, do que eu quero e aonde eu quero ir. Antes, eu acho que eu ia mais no... nisso do que as pessoas falavam, sabe? Você tem que fazer isso, você tem que aquilo. Eu ia.
Sim.
Então, eu acho que essa construção, eu precisei disso tudo para chegar aqui, né? Então, é super válida. Esse ato de quando eu saí de Caxias, aí teve o trabalho de modelo, aí teve a faculdade. A faculdade já foi um momento muito bom para mim. Eu entrei na faculdade com 40 anos. Eu não lembro de ter perdido um dia de aula ou ter dito, ai, que saco entrar na sala de aula. Que era diferente quando eu fazia psicologia com 20 e poucos anos.
Certo.
Eu tinha uma vontade naquilo, um investimento total naquilo. Talvez quando eu fosse modelo, eu não tivesse um investimento meu total naquilo. Eu tivesse um investimento de acreditar que era para fazer aquilo. E hoje não. Hoje eu tenho uma adoração pelo que eu faço, assim, é uma delícia, é um prazer. Às vezes é cansativo fazer as reuniões, as pesquisas, ir atrás dos ativos. Mas é um tesão fazer isso, sabe? É uma coisa que eu faço. Então, tem muita transformação nisso. E eu saber justamente isso. Eu sou de lá, eu sou daí, de Caxias. A minha história da minha família é isso. Aí eu fui para um lugar que eu, né, fui me pulverizando em coisas que eu tinha que fazer, fui para o mundo, conheci. E agora eu sentei e tenho condições de decidir, nossa, isso é bacana, isso não é bacana para mim. E independente de ser para os outros.
Dizem que o corpo é o templo, é uma espécie de templo, né? Então, uhum. Tu voltou para o teu templo, é isso? É uma retomada de volta para casa.
De volta para casa.
Sem nunca volta... negar as origens.
Não, isso não. Não tem como perder.
Isso.
Não tem como perder as origens de Caxias do Sul. Não tem como.
É impossível.
Eu adoro. Eu adoro.
Falando em Caxias, né, Márcia? Já são muitos anos longe, né? Fora de Caxias. Do que tu sente mais falta? Além da família, é claro.
A família eu vejo muito. Eu vou para aí ou eles vêm. Eu vejo bastante. Claro, eu sinto falta do convívio, de almoçar na casa da mãe, essas coisas que vocês podem fazer aí, que eu não posso, que minha irmã pode fazer, eu não posso, de vê-los o tempo todo. Eu sinto falta, acho que o que eu mais sinto falta é de quando eu era criança e ia passar as férias nos meus tios na colônia.
E Márcia, eu queria te perguntar também sobre, além do trabalho de modelo, que o João já destacou aqui, né, que foi um trabalho bem intenso, teve a tua participação também na televisão. Malhação Belíssima e Pé na Jaca, isso na Rede Globo, né? Como é que foram essas experiências, né? Conta um pouco pra gente desses bastidores.
Ju, eu sempre quando falo a verdade, tá? Então, assim, às vezes não é da Florida. A experiência na televisão foi uma coisa meio pesada pra mim. A gente ficou um ano fazendo oficina lá na Globo. E a oficina foi tudo de bom, mas é uma imersão, assim, absurda. Então, ficou aquele núcleo de pessoas ali. Era até difícil se relacionar com um namorado, com pessoas fora daquilo ali, porque a gente vivia uma coisa tão intensa. Talvez tenha sido muito intenso para mim, né? Não no geral das pessoas que participam, mas para mim foi. Quando eu comecei a fazer, durante a oficina mesmo, eles me convidaram para fazer essas participações. Primeiro, então, acho que tu nunca tá pronta, né? Primeiro, tu acha que nunca, não. Calma, tô fazendo aula, não. Não, vai e faz. Eu fui e fiz. Mas tinha um diretor que falava assim pra mim, o diretor da oficina, o Tony, ele falava assim, pra todo mundo, quero dizer, você tem que se divertir em cena. E eu falava, gente, alguma coisa tá errada, porque eu não me divirto em cena. Eu me divirto quando eu tô discutindo sobre o personagem, quando eu tô falando psicologicamente sobre a vida desse personagem, quando eu tô na discussão da coisa, mas quando eu tô fazendo, eu não me divirto. Alguma coisa tá errada. E aí, eu lembro que as participações foram muito legais. Me assistir já é um pouco mais complicado. Nos assistir nas coisas que a gente faz, assim, não é uma coisa tão, tão fácil. Mas eu lembro que quando acabou a oficina, no dia seguinte eu já estava morando em São Paulo. Então, tamanho era a minha vontade de ir do Rio para São Paulo, era de não estar naquilo. Então, eu acho que foi assim, uma continuidade daquilo que eu falei, que, ai, você, nossa, você tem um rosto para isso, o vídeo te adora, a câmera te adora, você tem que ir para cá. Eu fui. Fiquei fazendo teste um ano para entrar na oficina, porque eles fizeram esse teste um ano pelo Brasil. Mas não era o que eu queria. Então, para mim, foi uma experiência ok. Não foi assim, uau, que bacana, que delícia, que... Foi ok, foi feito e não me disse muito.
Márcia, a gente tem perguntado, né, para todos os entrevistados aqui do Tua Voz Serra sobre a pandemia, porque, afinal, a gente, né, tá aí há mais de um ano e meio vivendo essa situação. E queria saber de ti também, como é que foi encarar a pandemia lá no início e agora, apesar, né, da situação um pouco melhor, dos números um pouco melhores, como é que tem sido para ti?
Olha, Ju, eu super, super me isolei no início da pandemia. A minha família inteira se isolou, meus pais ficaram trancados em casa. Eu também fiquei um ano dentro de casa, tanto que eu ia andar de bicicleta às 5h30, 6 horas da manhã, amanhecia, eu ia e voltava para casa, não saía mais de casa. É, super cuidado, porque isso não é uma doençazinha, é uma síndrome, né? Então, meu marido teve Covid, então eu vejo bem, assim, ele teve faz mais de um ano e ele ainda tem sintomas. Então, não é uma coisa para brincar, a gente não sabe o que vai acontecer com as pessoas que tiveram daqui a alguns anos. Eu acho que é um absurdo as pessoas que evitam vacinar. Inclusive, eu procuro não manter relações, assim, me encontrar com pessoas que evitaram vacina. Eu sempre tive uma posição muito forte politicamente e também em relação a isso. Acho que a gente nunca teve um governo tão bizarro na história do Brasil. E eu acho que as pessoas têm que se cuidar, que se dá muito pouca importância. Morrendo 400 ou 800 pessoas por dia ainda é um número muito grande.
Muito legal te ouvir, saber um pouco, né, como é que está a tua vida, tuas dicas, muito bacana. Quero agradecer a tua presença, a tua participação em Tua Voz Serra.
Querida, foi um prazer. Eu falo demais, né?
Que bom.
É bom porque eu imagino que quem está nos escutando estava com saudade, queria saber notícias tuas.
Ah, eu também. Tô com saudade. Tô com saudade de todo mundo aí, tô com saudade de Caxias, do frio, de tudo. Ju, Johnny.
Márcia Maróstica, maravilhosa.
É a nossa sempre princesa da festa da uva.
Sempre. Uma referência a todos que viveram, conviveram contigo e os que ouviam e te acompanharam, com certeza te tem no coração, assim, não só pela pessoa linda que tu és, né, fisicamente, mas com esse coração generoso, essa delicadeza, e esse teu voltar para casa aí dentro de ti mesma, né, tão bonito, Márcia, te ouvi falar, tá muito serena, e foi uma alegria para mim poder te rever e compartilhar esse papo com a Juliana, que eu tenho uma admiração imensa por ela também.
Obrigada.
A gente convive pouco, somos colegas, mas eu acompanho o trabalho dela também e me deixa muito feliz estar aqui com a Juliana Bebilacqua nesse programa lindo aqui.
Obrigada.
Muito obrigado pelo teu carinho, Márcia, de sempre, da vida. Te amo.
Eu também te amo muito. Acho que foi um encontro muito feliz, muito gostoso.
Feliz.
Muito obrigada. Vocês dois.
Foi ótimo. João Polita, que é colunista do Jornal Pioneiro, obrigada.
Obrigado.
Mais uma vez aí por ter topado essa conversa que de fato foi bem bacana, bem legal, bem gostosa, né?
Bem gostosa.
Bate-papo bem bacana. O Tua Voz Serra vai ficando por aqui. Tua Voz, que tem edição de Adão Oliveira e a parceria de Hospital Pompeia, Humanamente Moderno.
Obrigada, Juliana Bevilacqua, ao João Polita, Márcia Maróstica, a gente também adorou ouvir um pouco das histórias desta princesa, destaque da Festa da Uva. A gente nem lembra a edição que foi, né? Não importa, ela é um ícone. A gente vai estar sempre lembrando da Márcia Maróstica. E lembrando que você também confere o Tua Voz no site do Pioneiro, em GZH e no Spotify. Os principais trechos da entrevista estão também na edição impressa deste final de semana do Pioneiro. 7h07, assumimos de volta aqui o comando do Gaúcha Hoje, eu e o Matheus Frazão. Matheus, tu te lembra da Márcia Maróstica?
Não me recordo, assim, mas
não é do teu tempo?
Não é do meu tempo, mas é interessante.
Não é uma, né? Não é uma das soberanas mais antigas, mas mesmo assim já é outra geração. Muita gente que está ouvindo agora o programa está na mesma situação, né, Matheus?
Sim, eu até acompanhei, né, jornalisticamente as últimas edições, assim, mas eu nunca tive tanto esse vínculo afetivo, né, como muitos caxienses. Claro que eu sempre vivenciei, né, na minha infância, enfim, mas nunca tive tanto vínculo afetivo com a Festa da Uva. Mas é sempre interessante ver a mobilização e como contagia aos poucos, né, com a proximidade da festa e agenda de princesas e rainha já cria um clima, assim, até politicamente, né, tem seu valor, a gente percebeu, assim, nos últimos anos. É uma festa que realmente dá o tom, assim, né, de Caxias do Sul em vários aspectos.
É, e também é importante a gente estar falando de Festa da Uva agora, porque nós percebemos o aumento da mobilização nesta semana, a comitiva indo buscar patrocínios de bancos em São Paulo. Tá aí, né? Quando a gente piscar os olhos, nós já estamos no final do ano. Quando a gente retomar aí, quando abrir eles para o ano que vem, já tem Festa da Uva. Então, por isso é bacana, né, relembrar um pouquinho da história, né, das soberanas que marcaram a festa. 7h09, nós temos agora, antes de dar continuidade ao programa, eu queria falar de uma outra questão histórica aqui da cidade. Nós temos o centenário da música Bertucci sendo lembrado. Hoje tem uma apresentação de Gilney Bertucci na Live Juvelina, que vai relembrar os 100 anos da trajetória musical da família. Hoje, a partir das 8h30 da noite, na página do Facebook Os Bertucci. Inclusive, é a nossa trilha sonora de hoje. Para a gente dar uma quebra aí, né, para virar a chave ou mudar o jazz, como o pessoal costuma dizer no timeline, vamos ouvir então um pouquinho de música aqui no Gaúcha Hoje?
Ô, de casa! Ô, de casa! Tenho ouvindo de longe e muito tenho que andar. Por isso peço, patrão, um lugar para pousar. Chegue, seu moço, e apeie o chopingo pro galpão. Neste rancho de gaúcho tem pousada e chimarrão. Oh, de casa, quanta alegria se sente quando alguém nos recebe. Oh, de casa, oh, de casa. E no dia seguinte a jornada prossegue.
Ô, de casa, estamos com o Gaúcha Hoje, entrando na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, você que está nos acompanhando, participe conosco, mande mensagem 996901220. Já recebi aqui uma mensagem do Giovanni comentando sobre a entrevista do Tua Voz, que foi veiculada há pouco, com a Márcia Maróstica, soberana da Festa da Uva de 1996. Ao lado da também princesa Valéria Weiss e da rainha Patrícia Pezzi. E o Giovanni destaca que tanto a Márcia quanto a Franca, que a gente teve aí a Fúvia entrevistada no quadro Tua Voz, que é a irmã da Franca, e é numa mesma geração. Estávamos falando de gerações aqui em Caxias, e aí o destaque do Giovanni é que ele foi colega no Carmo, hoje La Salle Carmo, das duas, né? Então, eu até destaquei para ele que estava bem de colegas, né? A gente tem aí duas figuras que tiveram bastante projeção, né? Se a gente for pensar, a Franca hoje ocupa um cargo de direção na Pfizer. Então, temos a Márcia Maróstica, que a gente acabou de rever, né, todo o seu histórico. nós destacando não só ela como princesa da Festa da Uva, mas os trabalhos que ela fez, né? Chegou a atuar, não só fazer propagandas. E a Franca Stedley Angeli, que é diretora sênior do Global Clinical Development da farmacêutica Pfizer nos Estados Unidos. Um abraço aí para toda a família, né? Para toda a família Stedley Angeli. 7h13. E agora vamos atualizar os principais destaques desta manhã. Vamos com o nosso Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Para Casas Pagliarin, viva do seu jeito.
769 mil gaúchos já poderiam ter recebido a segunda dose contra o coronavírus e ainda não fizeram ou não tiveram aplicação devidamente registrada no sistema de informação do Ministério da Saúde.
E desse total, 462 mil são de AstraZeneca, 165 mil de Coronavac e 141 mil de Pfizer.
O Rio Grande do Sul recebeu nesta sexta-feira mais 535 mil doses de vacinas contra a Covid-19.
Elas serão usadas para aplicação de segunda dose e para idosos que já completaram o esquema vacinal há 6 meses e que precisam realizar o reforço da imunização.
O número de mortes no Brasil por Covid-19 passou de 605 mil milhões nesta sexta-feira.
O país registrou 447 óbitos em 24 horas. As médias de casos e de mortes seguem em queda.
O Brasil atingiu a marca de 51,02% da população totalmente imunizada contra o coronavírus.
E o número de habitantes parcialmente imunizados, ou seja, com ao menos uma dose das vacinas disponíveis, corresponde a 71% da população.
A agência reguladora dos Estados Unidos afirma que vacina da Pfizer tem mais benefícios do que riscos em crianças de 5 a 11 anos.
A análise ocorreu no mesmo dia em que a farmacêutica informou que o imunizante é 90% eficaz na faixa etária. A autorização para o uso emergencial deve ser votada na semana que vem.
O Peru superou nesta sexta-feira 200 mil óbitos por coronavírus, segundo anunciou o Ministério da Saúde do país.
O número foi alcançado em um contexto de queda gradativa de novos casos e mortes, o que é atribuído principalmente à vacinação em curso. O país tem a maior taxa de mortalidade por Covid-19.
A nova área revitalizada da Orla do Guaíba, em Porto Alegre, será inaugurada às 9 da manhã.
Complexo de lazer que reúne 29 quadras esportivas, pista de caminhada, arquibancadas, ciclovias e pista de skate.
Nascidos em abril e maio recebem hoje a 7ª parcela do auxílio emergencial.
O valor vai ser creditado na poupança digital, sendo que fica liberado para saques e transferências em 5 de novembro para os nascidos em abril e 9 de novembro para os nascidos em maio.
A Mega Sena paga R$26,5 milhões de reais no sorteio de hoje.
E o segundo prêmio mais alto deste sábado é o da Time Mania, que paga R$4,9 milhões. Já a Quina paga hoje R$2,4 milhões. Esse foi o nosso Expresso de Notícias. Você está acompanhando o Gaúcha Hoje. Para Círculo Saúde, inclua pais, também inclua os irmãos, os tios, sobrinhos, avós, netos, como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. Panvel Clinic, o programa que oferece serviços como vacinas, exames e testes rápidos nas lojas da Panvel. Você pode buscar orientações também pelo WhatsApp. Acesse panvel.com e saiba mais. E temos uma oportunidade para você sair de carro novo. Ela está na DG Sul Chevrolet. Venha até uma de nossas lojas e confira. Tempo bom, sol brilhando forte. E a temperatura neste horário em Caxias do Sul vai subindo, já estamos com 17 graus. E agora a gente vai conferir também as manchetes dos jornais de hoje, como está o Pioneiro e Zero Hora neste sábado, Matheus Frazão.
Na capa de Pioneiro temos como principal manchete PPP na educação. Prefeitura estuda parceria para investir em escolas públicas. Empresas ficariam responsáveis por obras ou prestação de serviços como manutenção, mas a parte pedagógica seguiria com o município. Outro destaque, Câmara Caxiense, vereadores lançam iniciativas para arrecadar materiais e viabilizar doações para famílias com menos recursos. E no Almanac, o legado que nasceu de uma serenata, os 100 anos da relação da família Bertucci com a música, serão lembrados em encontro que terá como anfitrião Gilney Bertucci. Já na capa de Zero Hora, após elevar teto de gastos, Bolsonaro diz rejeitar aventura na economia. Estado vende parcela de 51% na Sulgás pelo preço mínimo de R$ 927.800.000. E relator do projeto do piso regional deverá propor correção de 10,3%. Esses são os destaques das capas de Pioneiro e Zero Hora.
Obrigada, Matheus Frazão. E agora vamos falar um pouquinho de economia.
Serra de Negócios.
Principal destaque é que a Melita informou a transferência da produção da sua unidade de Bom Jesus para Varginha, em Minas Gerais. Essa unidade é nova, essa de Varginha, foi implantada em 2018. E as operações na Serra serão encerradas em dezembro. Lembrando que a Melita é detentora da marca Café Bom Jesus e disse que a medida de levar a fábrica de Bom Jesus para Minas Gerais, ela se faz necessária levando em conta fatores logísticos e também de produtividade e de custos de fabricação. E com o fim desta unidade de Bom Jesus, serão 79 desempregados diretos e 31 indiretos. E a Melita também tem um centro de distribuição em Farroupilha, mas afirmou que mesmo com a transferência, as marcas Melita e Café Bom Jesus serão mantidas e os produtos continuarão a sair do centro de distribuição de Farroupilha, de onde já saíam anteriormente. Mas é um alerta, né? Preocupante para uma cidade do porte de Bom Jesus, né? Perder uma empresa deste porte e mais de 110 empregos, isso é bem complicado. Então, infelizmente, temos esta notícia, que não é a primeira e nem será a última, né? De empresas que deixam aqui a região da Serra por questões logísticas. E a gente falava mais cedo, Matheus Frazão, justamente sobre os buracos que a gente tem na RS-122, mas por causa desse caso específico do morador que chegou ao ponto de ir lá sinalizar com uma flecha um buraco. Mas a gente tem várias rodovias, né, no entorno aqui da Serra Gaúcha, tomadas de crateras. E, infelizmente, vai continuar tendo empresas, né, que vão buscar, não só por questões, né, de falta de infraestrutura, mas até o preço do combustível aqui no Rio Grande do Sul, o peso dos impostos aqui no estado, tudo isso faz com que as empresas, né, coloquem na ponta do lápis, e aí quando percebem que tem outras alternativas, né, em outros locais, né, com melhores fatores logísticos de produtividade e de custos de fabricação, como citou a Melita, o pessoal não pensa duas vezes, né, e acaba nos deixando. 7:20. E agora a gente vai seguir também com as mensagens dos nossos ouvintes. Matheus Frazão, temos já alguma mensagem? Porque no sábado eu sei que o pessoal costuma ficar um pouco mais tímido, até estar nos acompanhando, né? Mas às vezes não mandam tantas mensagens, se bem que eu li há pouco uma do Giovanni, que é o nosso parceiro diário, né? De segunda a sábado. Se a gente fizesse um programa no domingo, é capaz de ele também estar nos ouvindo. Matheus, tem mais alguma coisa por aí?
Não, só anteriormente o André, ele comentou, ele estava dando bem-vindo a Juliana Bevilacqua pela volta dela, mas na verdade ela não voltou ainda, né? Na verdade, essa participação dela foi pontual com relação a entrevista do Tua Voz, mas sobre essa questão que você trouxe, Babi, do morador, né, é sempre interessante como a população às vezes traz, né, essa mobilização solitária. Lembra quando a gente teve aqueles protestos dos tapas-buraco feito por moradores, enfim, são realidades que a gente conhece que geralmente a população acaba tendo que se mobilizar para escancarar ela de algum modo, e é um protesto solitário que acaba reverberando bastante, né? Até por essa questão de representar, né? É um protesto singelo, mas que é bastante representativo, acaba tendo esse valor simbólico bastante forte.
É verdade. Se eu não me engano, Juliana Bevilacqua está de volta de férias na segunda. Então, não falta muito. Está aí também. Obrigada pelas participações. E agora, a gente vai para um breve intervalo aqui no Gaúcha Hoje, com mais um clássico dos Bertucci. Em seguida, a gente volta com destaques aqui da região. Inclusive, a gente tem informações da área policial, sempre movimentada, principalmente aos finais de semana. Antes disso, deixa eu ver se tem quadro Geração Saúde da Flávia Noal. Normalmente, nesse horário, a gente vai para o intervalo com ela. Me sinaliza aí, Daniel. Pode ser ali pelo WhatsApp, se a gente tem o quadro ou não da Flávia Noal, que é a magia do rádio, né? Também, às vezes, a gente tem alguns conteúdos que são gravados. Então, esse da Flávia Noal é um deles. Vamos lá, então? Geração Saúde.
A interação com animais favorece o desenvolvimento das crianças. Isso ocorre por causa dos estímulos ao cérebro que geram mais conexões neurológicas. Um dos pontos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, é que a espontaneidade na relação das crianças com os animais faz com que os pequenos tentem várias vezes a realização da mesma atividade com o animal. Isso aperfeiçoa as habilidades motoras e faz com que eles pratiquem atividade física. De acordo com a entidade médica, a interação com os animais favorece também o desenvolvimento da inteligência emocional. Um dos aspectos é que ocorre a leitura corporal, um elemento fundamental para a empatia. Além disso, as crianças desenvolvem a capacidade de aprender a ver o próximo como alguém com características e sentimentos diferentes. Também são estimuladas para o desenvolvimento da comunicação não verbal e aprendem lições sobre as etapas da vida, além do respeito aos outros seres humanos.
Escolha quem faz a diferença. O Hospital Pompeia é formado por equipes multidisciplinares com profissionais reconhecidos. Uma combinação para oferecer cuidados diferenciados. Tecnologia e experiência que proporcionam confiança nos mínimos detalhes. Hoje, somos um hospital que é uma referência nacional. Hospital Pompeia, humanamente moderno.
Chegou a hora de viver com liberdade e qualidade de vida, na casa onde você sempre sonhou. Casas Pagliarin, uma empresa com mais de 30 anos de história, atuando em projetos inovadores, com fabricação própria, estoque e qualidade nos materiais, o que garante o padrão Pagliarin em todas as obras. Aqui você encontra estrutura, experiência e todo o auxílio que você merece para realizar o seu sonho. Casas Pagliarin, viva do seu jeito. Caxias do Sul, 3213-1179.
Você já conhece a Mega Store Mariani. São 3 andares com os mais diversos produtos e marcas, das linhas de calçados e confecções masculina, feminina e infantil. Além, é claro, muitas opções de acessórios e itens para o seu esporte. Vem pro Mariani, aqui no bairro São Pelegrino, conferir todos os nossos lançamentos e promoções que separamos para você. Só uma loja com mais de 60 anos para saber o que você procura. Ah, e siga a gente no Facebook e no Instagram. Mariani, aqui tem tudo.
A Steel está sempre junto de quem faz o agro, junto de quem faz do seu trabalho o alimento dos brasileiros. E a nossa forma de reconhecer a grandeza do setor e entregar produtos de alta tecnologia com qualidade, reconhecida internacionalmente. Você que faz do agro seu dia a dia, saiba que temos sempre uma solução para a sua atividade. Conheça o nosso portfólio de produtos em steel.com.br.
Sangue de gaúcho, ai, sempre teve seu valor. Gaúcho que estás me ouvindo,
sinta no sangue doer. Relembra teus velhos pagos, onde o sol te viu nascer. Se és gaúcho da serra, ou se for de campo fora, não te esqueça que és um gaúcho, onde o minuano mora.
Sete e vinte e sete, é o Gaúcha hoje aqui na Serra Gaúcha, 17 graus é a temperatura, manhã de sol, é uma manhã linda, a gente começa o dia já com outro ânimo, né, com esse tempo bom que marca os últimos dias aqui na região. Estamos com o Gaúcha hoje, com o Círculo Saúde, inclua pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós, netos, todos como dependentes do seu plano de saúde empresarial. Acesse circulosaude.com.br e saiba mais. App é Panvel, baixe o app, retire na loja ou receba em até 2 horas. E DGSU, a sua concessionária Chevrolet na Serra Gaúcha. E estamos com a nossa trilha sonora dos Bertucci. Hoje não é terça-feira, não é terça galponeira, que tradicionalmente é o dia que a gente dedica para as canções regionais, mas é que hoje a gente tem aí uma programação lembrando o centenário da música Bertucci. Tem uma live hoje às 8h30 da noite, então para relembrar os 100 anos de trajetória musical desta família aqui, que é também uma marca de Caxias do Sul, que a gente resolveu colocar Bertucci também no sábado, não ficou restrito para a terça-feira. E os assuntos que estão mobilizando a nossa audiência, Matheus Frazão, você falou há pouco, né, essa questão dos buracos, da logística, e também eu recebi mensagem aqui do empresário Ivo Pagliarini, de Farroupilha, sobre essa questão da saída da Melita de Bom Jesus. Então, estou mandando um abraço aqui, o Ivo Pagliarini conhece muito bem, né, desse mercado, especialmente do café, ele também atua no segmento de confecções, no segmento de turismo. Então, a gente estava conversando aqui, eu e o Ivo Pagliarini, que foi, inclusive, um dos convidados do Encontro de Gigantes que teve em Farroupilha em 2019. Nessa semana, a gente também fez um em Flores da Cunha. E a gente acabou trocando uma ideia, né, sobre o impacto da saída de uma empresa desse porte em uma cidade como Bom Jesus, né, do tamanho de Bom Jesus, e sobre o que pesa nessas decisões das empresas. E ele concordou comigo, né, nos pontos que eu citei, sobre questões de logística, sobre essas questões, né, de impostos. Tudo isso é muito importante para atrair, mas também para perder, né, alguns dos negócios. A gente viu outras empresas aqui da região. Um dos casos mais recentes é IOC, em Nova Prata também, né, por decisões desse tipo, também transferiu a sua fábrica daqui da Serra para outra região do país. O sinal marcou 7h30 da manhã e agora, você que está chegando nesse momento, nós vamos fazer o Direto ao Ponto, que normalmente é às 7 da manhã. Só que no sábado a gente muda um pouquinho aqui a nossa ordem de notícias, porque a gente tem o quadro Tua Voz, né, que é um espaço dedicado para a gente mostrar aí um outro lado de personagens conhecidos aqui da nossa região. Por isso que a gente está com um horário um pouquinho diferente, mas vamos com as notícias da nossa região no Direto ao Ponto.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed mudará hábitos para combater o coronavírus, superar esse momento juntos. Esse é o plano da Unimed. E a equipe da Gaúcha Serra está mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Vamos ao primeiro destaque. Prefeitura de Caxias estima lançar edital de licitação para parceria público-privada da iluminação pública e deve ocorrer em janeiro de 2023. Leonardo Portela.
A elaboração de uma parceria público-privada para o Serviço de Iluminação Pública em Caxias do Sul avançou ontem com a assinatura de um contrato entre a Prefeitura e o BNDES. A instituição federal vai elaborar um projeto técnico e financeiro de viabilidade da concessão. A previsão é que o projeto seja concluído no final do ano que vem e o edital da licitação seja lançado em janeiro de 2023. De acordo com o secretário municipal de Parcerias Estratégicas e Gestão de Recursos, Maurício Batista da Silva, o contrato assinado prevê um prazo de até 24 meses para a elaboração do projeto. Mas com a experiência do BNDES em parcerias de iluminação pública em municípios com porte semelhante ao de Caxias, é possível que o estudo ganhe celeridade e possa ser lançado em até 14 meses. Ainda segundo o secretário, após o lançamento do edital, é necessário preservar o prazo de 90 dias para a apresentação das propostas e da realização do leilão, que pode ser realizado entre março e abril de 2023. Devido ao porte do projeto e também de uma exigência do contrato, o leilão será realizado na B3, em São Paulo. Além de ter qualificação técnica, as empresas interessadas deverão ofertar um valor para fazer a operação do serviço. O critério de desempate será o menor valor a ser cobrado ao município. De acordo com o BNDES, já foram realizados 16 leilões de iluminação pública em vários estados brasileiros, com deságio médio de 52% e participação de 2 a 15 proponentes por processo.
Muito obrigada, Leonardo Portela. E a primeira etapa do Financiarte teve 76 projetos habilitados em Caxias. O segmento com maior participação é o de música, 24 projetos, seguido por teatro e literatura, ambos com 12 cada, artes virtuais com 9, folclore e dança, e também nós tivemos cinema e vídeo com 3 projetos. E agora vamos às informações da área policial. Um homem foi executado a tiros no pátio de um condomínio em Farroupilha. Que história é essa, Leonardo Lopes?
Um homem de 24 anos foi assassinado em um residencial de Farroupilha na madrugada de hoje. Ele foi encontrado morto a tiros no pátio desse condomínio que fica no bairro Industrial. A vítima não teve a identidade divulgada oficialmente. De acordo com a Brigada Militar, o crime aconteceu pouco depois da meia-noite no condomínio Morada do Sol, que fica na rua João Fabro Filho. Familiares da vítima relataram aos policiais que o jovem possuía problemas em razão do vício em drogas. A vítima possui antecedentes por roubo ao comércio e tráfico de drogas. Nesse registro inicial, não foram encontradas testemunhas e não se sabe quantos atiradores participaram do assassinato. O caso será investigado pela Polícia Civil a partir de segunda-feira. Este foi o 10º assassinato registrado em Farroupilha em 2021.
10 mortes em 2021 nesta cidade da Serra Gaúcha. 7h34 e vamos falar agora de vacinação. 10 unidades básicas vão estar abertas para imunização contra a Covid-19 neste sábado em Caxias do Sul. O serviço chegando com Daniela Afonso.
13 unidades básicas vacinadoras e 7 unidades básicas de saúde abrem das 8 da manhã à 1 da tarde para vacinação contra a Covid-19. Não haverá ação em pontos parceiros. A segunda dose de Coronavac estará sendo aplicada nas unidades básicas vacinadoras Alvorada, Centenário e Cristo Operário e na UBS Cinquentenário. As demais vacinas, primeira dose para adolescentes a partir de 12 anos e adultos, segunda dose de AstraZeneca e Pfizer e terceira dose, serão ofertadas em todos os 10 locais. Na segunda-feira, a vacinação segue a mesma distribuição adotada durante a semana, porém sem os pontos parceiros. Serão 4 unidades básicas para a primeira dose para pessoas de 18 anos ou mais e para a segunda dose de Coronavac. 17 locais para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos, 10 para a segunda dose de AstraZeneca e de Pfizer e 17 unidades para a terceira dose para idosos, profissionais de saúde e pessoas com imunossupressão. A Secretaria da Saúde lembra que os jovens de 12 a 15 anos precisam estar acompanhados de pais ou responsáveis ou então apresentar uma autorização assinada. Para quem tem 16 e 17 anos, essa exigência não é necessária. A Secretaria informa também que cuidadores de idosos acamados que fizeram a segunda dose há 6 meses estão contemplados com a terceira dose. No sábado, pode comparecer quem fez a segunda dose até 23 de abril e, na segunda-feira, quem fez até o dia 25 de abril. Esse grupo segue contemplado junto com os profissionais de saúde. A segunda dose de Pfizer está sendo aplicada com adiantamento para 8 semanas após a primeira vacina e a de AstraZeneca adiantada para 10 semanas após a primeira injeção. Veja o cronograma completo de vacinação para este sábado e para a segunda-feira no site de Pioneiro em GZH.
Todas as informações aí que foram trazidas pela Daniela, mas também você pode conferir se perdeu no site ou manda mensagem. A gente, com frequência, no final de semana, eu e o Matheus Frazão respondemos várias dúvidas de ouvintes, né, que justamente tem um pouco mais de tempo, se organizam, né, colocam a carteirinha de vacinação em dia nesses momentos. 7h37, vamos adiante. Gramado Tour esclarece que o acesso às atrações do Natal Lussa vai ser liberado com um comprovante de vacinação contra a Covid-19. A apresentação de teste negativado para a doença não permitirá a entrada nos eventos, conforme havia sido divulgado anteriormente pela empresa. Aliás, Natal Luz tem aí a abertura oficial nesta semana que vai começar. E a gente teve também a abertura das atrações de final de ano em Canela, nesta sexta-feira. E a horta, inaugurada na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, vai beneficiar o Banco de Alimentos. Alana Fernandes.
A Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, localizada no Distrito do Apanhador, ganhou uma horta comunitária. A ideia é que os apenados cultivem hortaliças e mudas de flores para que sejam doadas futuramente ao Banco de Alimentos e ao Horto Municipal. Mais do que uma área de ressocialização, a horta representa uma homenagem ao agente Clóvis Antônio Román, que foi morto em serviço na madrugada do dia 7 de junho. Uma placa em homenagem a ele foi instalada na entrada da estrutura. O administrador da penitenciária, Henrique Zanato, recorda que Clóvis era conhecido por cuidar das plantas e flores do presídio. Ao todo, 15 canteiros foram construídos a partir da doação de terra feita pela prefeitura e das mudinhas que também foram ganhadas. Inicialmente estão sendo produzidas mudas de hortaliças. Os canteiros estão sob os cuidados de um apenado que é agricultor. Foi ele quem plantou as mudas, faz a rega e as manutenções necessárias. Mas a ideia é integrar outros 2 detentos aos trabalhos. O administrador da penitenciária ainda detalha que há o desejo de criar uma estufa para morangos e iniciar o cultivo de muda de flores em breve. A construção da horta teve apoio de secretarias municipais da Prefeitura de Caxias, dos próprios servidores da penitenciária e da Igreja Universal.
Legal esse projeto, bacana. Obrigada, Alana Fernandes. E após incêndio que matou o bebê e muitos capões, a Prefeitura estuda viabilizar a equipe local de bombeiros. Atualmente, o município é um dos 9 abrangidos pelo 4º Pelotão de Bombeiros Militar em Vacaria e conta com a base localizada a 40 quilômetros de distância. Complicado, né? Complicado. 7h40, 2 escolas municipais de Nova Petrópolis registram surto de Covid-19 e têm aulas presenciais suspensas. Lizier Antonello. Daqui a pouquinho a gente coloca aí o destaque da Lizier.
Os casos ocorreram em 3 instituições de ensino da rede municipal, mas 2 delas registraram surtos da doença e foram fechadas temporariamente. As aulas presenciais foram suspensas e todos os alunos estão em ensino remoto. Na Escola de Ensino Fundamental Pedro Beck Filho, 2 professores e 3 alunos testaram positivo. Outros 7 docentes estão em isolamento domiciliar, aguardando o resultado do exame, que deve ficar pronto na segunda-feira. O prédio passou por sanitização. As turmas, sem casos positivos, positivos voltam à escola no dia 26. Para as demais, o retorno será em 3 de novembro. A escola de ensino fundamental Otto Hoffmann foi fechada até segunda-feira para desinfecção. 5 estudantes, 3 deles da mesma família, e uma professora foram infectados. Outras 3 docentes esperam resultado de exame em isolamento. Todas as turmas foram afastadas. A previsão de retomada presencial também é para 3 de novembro. Já na Escola de Educação Infantil, professora Inês Sequini Depe, foi afastada uma turma em que a professora testou positivo. Ninguém precisou de internação hospitalar.
Obrigada, Lizia Antonello. Seguimos com o nosso Direto ao Ponto. Nesta manhã de sol, a temperatura é de 17 graus. Daqui a pouquinho a gente vai falar com Cléo Kuhn. Como eu disse há pouco, nesta sexta-feira à noite, Canela abriu oficialmente a 34ª edição do Sonho de Natal. A programação vai até o dia 9 de janeiro. Serão mais de 370 atrações e elas vão se espalhar por diversos pontos da cidade, a maioria delas gratuitas. E atividade voltada ao Outubro Rosa arrecada recursos para o Banco de Perucas do Hospital Geral neste domingo em Caxias do Sul. Daniela Afonso.
A atividade Tarde Rosa da Alegria vai ser um drive-thru solidário das 3 às 5 horas da tarde no estacionamento da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços, a SIC, na rua Ítalo Victor Bersani, número 1134, no bairro Jardim América. Para participar do evento, é preciso adquirir um ingresso no valor de R$ 50,00, que dará direito a uma caixa decorada que contém bolo, salgadinhos, doces, chá e suco. Na ocasião, o público também poderá se divertir com a presença de palhaços, personagens de perna de pau, música, balões, dentre outras atrações. A estimativa dos organizadores é comercializar 300 ingressos, sendo que todo o lucro será revertido para o Banco de Perucas do Hospital Geral. A Tarde Rosa da Alegria é uma realização das lojas Clavier, Maria Santa, Hospital Geral e Instituto Amigas de Peito e Alma. Os ingressos estão disponíveis na loja Clavier Confecções, na rua São José, número 1802, no bairro Pio X, em Caxias do Sul. O telefone para contato é o 54-3223-6060. O evento acontece há 7 anos e em cada edição os organizadores buscam inovar e envolver as pacientes e a comunidade nesta causa.
Que legal, que bacana. Várias iniciativas interessantes hoje no nosso Direto ao Ponto. E o Ministério de Minas e Energia informou ontem que os novos estudos sobre o horário de verão solicitados ao Operador Nacional do Sistema não identificaram economia significativa de energia e, por isso, entende não haver benefício na sua aplicação. A medida foi suspensa em 2019 pelo presidente Jair Bolsonaro. E subiu mais um pouquinho a temperatura, 18 graus já, marca o termômetro em Caxias do Sul. É hora de a gente saber mais sobre a previsão do tempo. Com New Glass envidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E Mariane, venha conhecer o novo Mariane. Se surpreenda! Previsão chegando com ele, Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão do tempo está indicando para o estado um domínio expressivo da massa de ar voltada para um clima um pouco mais úmido ao longo do dia hoje. Claro, o dia já começa com muitas nuvens e talvez alguma chuva no início da manhã em toda a fronteira ou maior parte da fronteira com o Uruguai e algumas áreas da fronteira com a Argentina. Os prognósticos são favoráveis a pancadas de chuva, a tempo instável ao longo da manhã em grande parte do estado. E durante o período da tarde, as áreas de chuva se estendem até Porto Alegre e região metropolitana. Então, pessoal, fica atento aí com relação ao crescimento das chuvas. Ele demora um pouco mais, a Serra vai ter chuva somente com o Porto Alegre durante o período da tarde. Já na parte da Santa Maria, no centro do Rio Grande do Sul, a expectativa é que a chuva chegue um pouco antes. Vamos ter pancadas de chuva ali, eu acredito que perto do meio-dia, mas antes do meio-dia. e lá no sul do estado, Pelotas, Rio Grande e toda essa região de fronteira sul, tendo chuva ali pela metade da manhã. Olha, à tarde e à noite com chuva, durante a madrugada a chuva cessa em grande parte do estado, madrugada de domingo, mas ainda fica um pouco de chuva aqui nessa parte mais leste e nordeste do estado, onde o tempo só vai melhorar ao longo da manhã. Durante a tarde de domingo, olha, aparece sol entre nuvens em todo o estado do Rio Grande do Sul. Previsão de tempo seco para o começo da próxima semana. Segunda, terça e quarta. Segunda está um pouquinho frio. Terça, a temperatura está em elevação. Quarta também. As temperaturas ficam altas na quinta-feira, ou seja, a tendência é que a gente tenha uma semana de temperaturas em elevação, e especialmente a segunda metade da semana vai ser de temperaturas bem maiores aqui no estado. Geralmente o pessoal pergunta a próxima chuva. Vamos assim, para finados, é onde a gente pode esperar alguma coisa ali do dia 2 em diante, é que possa haver alguma instabilidade aqui no estado do Rio Grande do Sul outra vez.
Tá certo, Cléo Kuhn, com a previsão do tempo. E do tempo, vamos falar de trânsito. Para Sindiserv, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. E escolha cuidar de você com produtos de qualidade. Escolha Pioneer, joalheria e ótica. Escolha ser você. Quem está com o trânsito hoje é a Flávia Noal. Bom dia, Flávia.
Bom dia, Babiana. Bom dia a todos. Hoje, o principal alerta de trânsito em Caxias do Sul é para obras da Sulgás que vão causar bloqueios na rua Bento Gonçalves, entre a Borges de Medeiros e a Marquês do Herval. Esse é um alerta feito pela Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul. Nas principais rodovias da Serra, o final de semana começa de forma tranquila, não tem registro de acidentes graves e bloqueios neste início de sábado. Principal alerta, nosso ouvinte já sabe, mas não custa reforçar, os buracos nas rodovias da região que causam transtornos aos motoristas, incluindo trechos importantes de rodovias aqui da região, como a RS-122, na ligação entre Caxias do Sul e Farroupilha.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Se namora por gostar, mas mais feia a gente olha pra deliso não passar.
7h49 é o Gaúcha Hoje. Você acabou de conferir o Direto ao Ponto. Direto ao Ponto para Concentrei. Facilite a sua vida. Concentre o seu RH em um só lugar. E farinha de trigo Maria Inês. Dar sabor ao seu dia é a nossa receita. E a gente vai com os Bertucci, é um rápido intervalo. Em seguida a gente volta com o Ciro Fabris e também com os destaques do esporte.
Aqui tem o pneu que você procura. Somente na Bonatec Rodas e Pneus. Temos pneus de todas as marcas e modelos, nacionais e importados, inclusive Hanflat, oferta especial da marca Delint. Atendemos de segunda a sexta, sem fechar ao meio-dia. Sábado até às 12 horas. Fone 3223-3244. WhatsApp 999-726818. Aproveite e passe na Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo.
Chegou a promoção Círculo Tamanho Família. Isso mesmo, se você tem plano empresarial do Círculo Saúde, agora pode incluir toda a sua família como dependentes. Aproveite e garanta saúde e tranquilidade para seus pais, irmãos, tios, sobrinhos, avós, netos, enfim, a todos que você ama. A promoção Círculo Tamanho Família é válida por tempo limitado. Então acesse circulosaude.com.br, consulte o regulamento e assegure o melhor plano para os seus familiares. Círculo Saúde, mais que um plano, saúde de verdade.
A farinha de trigo Maria Inês está em primeiro lugar, após pesquisa realizada pela Nielsen, instituição internacional que atua há mais de 40 anos no Brasil. Somos a farinha de trigo número 1 na região sul. Uma conquista de muito trabalho e dedicação, feita em cada passo, em mais de 70 anos de história. E podem ter certeza, continuaremos usando a mesma receita, amor pelo trabalho e compromisso com você. Para mais novidades e receitas, acompanhe nossas redes sociais, Farinha de Trigo Maria Inês, no Facebook e Instagram.
Manter em dia a vacinação de crianças e adultos é importante para proteger a saúde de todos. Na Panvel, você encontra disponíveis todas as vacinas do calendário vacinal e conta com o serviço das salas Panvel Clinic, um ambiente preparado e individualizado. Aproveite esta facilidade e deixe a Panvel cuidar da sua saúde e da sua família. Conheça as lojas com esse serviço em panvel.com/vacinas. Panvel, bem você!
Estamos de volta, 7h51, Gaúcha Hoje. Recado das rações Supras. Quem cria sabe, resultados positivos no campo passam por muito trabalho, dedicação e rações Supra na nutrição. São centenas de opções, uma para cada espécie e fase de criação. Gado, cavalo, suínos, aves, peixes e muito mais. Peça por rações Supra em agropecuárias de todo o país. Rações Supra, mais que produtos, resultados.
Atravesso as canhadas, só na marcha trotada, e numa boa sombra, eu faço assistada, eu abro a minha...
18 graus, sol brilhando forte em toda a Serra Gaúcha. É hora de a gente conversar com o Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Babiana. Bom dia, Matheus.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Então, Babiana, nós temos essa informação aí de um surto de Covid em 3 escolas em Nova Petrópolis. E tivemos também nessa semana um surto no gabinete da prefeitura. Quer dizer, 4 casos ali no gabinete da prefeitura, 2 em salas próximas, também 2. E... inclusive, no caso da prefeitura, o esquema vacinal das 4 pessoas que positivaram para a Covid-19 estava completo. Estava completo. O que faz recair um questionamento sobre a vacina, mas, enfim, a grande contribuição da vacina é o fato de que todos esses casos aqui na prefeitura tiveram sintomas leves. Isso é importante. E faz reforçar e redobrar o alerta relativamente aos cuidados que precisam ser adotados, mesmo com o esquema vacinal completo. Então, ficam essas situações decorrentes desses casos, né? E até em decorrência do que aconteceu no gabinete da prefeitura, o prefeito Adiló de Domênico, ele foi tomar a sua terceira dose. Fez bem, né? Só que o assunto da semana foi justamente a recomendação dos vereadores, de um grupo de 7 vereadores, entre os quais o líder do governo, Omir Kadori, e o vice-líder do governo, Adriano Bressan, para que o governo, o prefeito, estude, adote um plano de desobrigação do uso da máscara. Pois é. Não se está ainda nesse momento. Nós temos 51% da população já coberta pelo esquema vacinal completo, mas ainda essas situações são evidentes. A Covid ainda chega aqui, ali, o contágio ainda existe, e eu fico me perguntando,
sim,
o que custa usar a máscara, né? O que custa usar a máscara por mais um pouco? Bom, para finalizar, Babiana, ontem, em contato comigo, conversei com o prefeito, ele diz o seguinte: olha, esperem um pouquinho mais de paciência. É mais ou menos por aí, um pouquinho mais de paciência nesse momento, Babiana.
É, isso aí, Ciro, não custa a gente se cuidar, não custa. Pelo contrário, né, se a gente não se cuidar é que custa bem caro. Obrigada, viu, Ciro?
Grande abraço, bom final de semana, até segunda-feira.
Brigadão. E é final de semana, 7h55, é hora de a gente falar de esporte. Vamos começar falando aqui dos times da nossa região. da dupla Caju, para saber quais serão os destaques. Chegando com as informações da dupla Caju aqui no programa, deixa eu só conferir aqui se é ele. É sim, Eduardo Costa.
O Juventude enfrenta o Ceará hoje às 5 horas da tarde no estádio Alfredo Jaconi, partida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na estreia do técnico Jair Ventura, o Juventude vai buscar a recuperação no Brasileirão. São 5 jogos sem vencer na competição nacional. O último resultado positivo foi contra o Santos, justamente no estádio Alfredo Jaconi, no final do mês de setembro. O técnico Jair Ventura não conta para esse jogo com o meia Wagner, com o centroavante Ricardo Bueno e também com o meia Wesley. Os dois primeiros estão no departamento médico e o Wesley pertence ao Ceará. Um provável time do Juventude com Douglas, Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Foster, Quinteiro e William Matheus, Jadson Dauan, Guilherme Castilho, Sorriso, Paulinho Boia e Robertson. Provável formação do Juventude, jogo às 5 da tarde, com transmissão no Futebol da Gaúcha. O Caxias confirmou ontem a saída do técnico Rafael Jacques. Segundo o clube, foi uma decisão em comum acordo. Rafael Jacques chegou para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro e comandou o Caxias em 20 jogos com 7 vitórias, 7 empates e 6 derrotas. Caxias precisa definir quem vai ser o seu presidente, também se Ademir Bertolho vai continuar no comando do futebol como gerente de futebol para a definição do novo comandante para 2022.
Obrigada, Eduardo Costa. E vamos também de dupla Grenal para Bonatec Rodas e Pneus, no bairro Pio Décimo. Na Bonatec tem sempre o pneu que você procura. Destaque de Simon Bianchini para o Grêmio e de Douglas de Moliner para o Inter.
O técnico Wagner Mancini vai definir nos dois próximos treinamentos a escalação gremista para enfrentar o Atlético Goianiense na segunda-feira em Goiânia, mas ele teve o departamento médico esvaziado nas últimas horas. Borja e Léo Pereira, os dois atacantes, já estão à disposição e podem até mesmo servir como alternativas, mas a tendência é que ambos fiquem como reservas no próximo enfrentamento. Já Jeromel, que está recuperado de uma fissura no pé direito, precisa aprimorar o condicionamento físico e, por isso, ainda não deve ficar à disposição. Com os destaques do Grêmio para o Gaúcha hoje, Simon Bianchini.
O Internacional finaliza neste sábado a preparação para a 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contra o Corinthians ocorre no domingo, 4 da tarde, no estádio Beira-Rio. E terá, inclusive, torcida adversária no estádio Beira-Rio, já que o Internacional autorizou a venda de ingressos para o torcedor da equipe paulista. O técnico Diego Aguirre tem alguns problemas para definir o time do Internacional. Na atividade deste sábado, a equipe colorada será definida. E as dúvidas estão no meio-campo. Rodrigo Dourado e Lindoso serão reavaliados durante a atividade desta tarde. Caso não tenham condições, Johnny e Edenilson devem formar a dupla de volantes. A partir disso, Marcelo Lomba, Saravia, Mercado, Victor Cuesta e Moisés, Johnny, Edenilson, Maurício, Tyson e Patrick, na frente Yuri Alberto, devem formar a escalação titular do Inter para o duelo de domingo. Destaques do Inter aqui no Gaúcha hoje.
7h59, temos 30 segundos para o recado final dos ouvintes aí, Matheus Frazão.
O ouvinte Tisco mandou aqui: tive o privilégio de ter contratado os Bertucci para a quinta festa colonial de Barão. Que festa que eles fizeram junto com a terceira idade. E o Evori Lima dá um alerta às pessoas aqui que tem animais não castrados. Segundo ele, é só se inscrever nos postinhos de saúde, que não está demorando muito para serem chamados. Esses são os recados finais dos ouvintes, Fabiana.
Tá certo, bom dia pra ti, Matheus.
Bom dia, Fabiana, bom dia aos ouvintes, bom final de semana a todos.
Ô, de casa, bom fim de semana a todos, até mais, tchau.